Irmãos, na semana passada, nós começamos a estudar Atos 5, 17 a 26. Na semana passada, Atos 5, 17 a 26. Nós dividimos o texto em três partes. Então, Vitor e Nicolas aí atrás, eles já colocaram aí as três divisões do nosso texto. E a primeira delas é... sentimentos que os inimigos do evangelho demonstram. Aí vem a primeira delas, que sumiu, não tem mais. Cadê? Por que apagou? Inveja que se manifesta em violência. Então nós estudamos essa parte aí, a inveja que se manifesta em violência. Essa parte nós já vimos, os versículos 17 a 20. É isso? É, 17 a 20. Então já falamos sobre isso aí. Os irmãos já conhecem já a história, têm acompanhado, têm estado aí com a gente. Aí vem a perplexidade decorrente da incredulidade. Aí está nos versículos 21 a 24. Então pode acrescentar esses versículos. 21 a 24 é a perplexidade decorrente da incredulidade. O que é perplexidade? É confusão. É estar perdido. As autoridades ficaram perdidas e confusas, porque eles não entenderam o que aconteceu. Eles prenderam os apóstolos. Nós vimos que era uma prisão muito segura. Nós contamos, quando nós lemos aqui os textos que falam sobre a possível prisão deles, o mesmo lugar onde Pedro foi preso mais tarde, tinha dois portões com sentinelas. E quando eles foram ver os portões ali, a prisão onde eles estavam, eles encontraram os portões fechados, com as sentinelas no lugar, e não tinha ninguém lá dentro. Então eles ficaram perplexos com isso, confusos, perdidos, sem saber o que fazer. Então, por isso aí esse título, perplexidade decorrente da incredulidade. E por último, item 3, medo mitigador da brutalidade. O que é mitigar? É um abrandamento. O medo que eles sentiram mitigou, abrandou, diminuiu a brutalidade deles. Isso aconteceu aqui por causa do povo. Então nós temos aqui, nós vamos ver depois, nós temos aqui um papel fundamental do povo todo no trato das autoridades com os apóstolos. Muito bem, vamos então, nós já vimos o ponto 1, vamos ver o ponto 2. Eu queria ver o ponto 2, o ponto 3 e entrar no outro texto já hoje. Então nós vamos sair daqui hoje às 3 da tarde. Você trouxe marmita, sorte sua. Se eu não trouxe, você vai passar fome. Eu vou ficar até às 3 da tarde aqui hoje. Vamos embora até. Tudo bem? Já descansaram no carnaval, né? Já. Estão tranquilos, dormiram até tarde. Agora vamos aprender a Bíblia, né? Vamos então ver aí. Veja então os versículos 21 a 24, perplexidade decorrente da incredulidade. Sofia, que Bíblia é essa aí? Não, essa aí não. Lê essa aqui. Essa aí é a Bíblia da mulher, essa aí é muito feminista. Então, versículos 21 a 24. Vai colocar só mulher no Sinédrio essa Bíblia. Então veja aí, versículos 21 a 24, perplexidade decorrente da incredulidade. Sofia, leia para nós os versículos 21 a 24. Vai lá.
Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o Sinédrio e todo o Senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso.
Ok, até o versículo 24 só. Muito bem, veja aí, o texto fala assim: tendo ouvido isso, logo ao pôr do dia, entraram no templo e ensinavam, chegando, porém, os sumos sacerdotes com eles estavam, convocavam o Sinédrio e todo o Senado. Aqui dá a impressão que são dois grupos, o Sinédrio e o Senado, não são. É um grupo só, ok? É um grupo só que é chamado de duas formas, o Sinédrio e o Senado. É uma referência, usando duas palavras, para se referir ao Sinédrio. E o Sinédrio, vocês já sabem o que é o Sinédrio. O Sinédrio, a reunião ali de 71 juízes, que se reuniam certamente numa das salas do templo. Numa das salas do templo, o templo tinha uma parte do templo próximo de um dos pórticos, onde existiam salas, e essas salas eram usadas para diversos objetivos. E numa delas se reuniu o Sinédrio. Geralmente eles se reuniam num semicírculo, e eles ficavam sentados, e as pessoas que eram inquiridas e julgadas ficavam de pé no meio desse semicírculo. Existiam ali os secretários, que faziam ali suas atas, apresentavam ali as pautas. Todos os juízes ali sentados eram anciãos, eram homens já de um pouco mais, não eram jovenzinhos, eram homens de uma experiência maior, e ficava ali, e fazia parte disso tudo também o sumo sacerdote, e com ele ali o segundo em autoridade no templo. O segundo em autoridade no templo era o capitão do templo. Ele era responsável por manter a ordem, e geralmente o capitão do templo era o sucessor do sumo sacerdote. Esse grupo era formado predominantemente pelos saduceus. Os saduceus eram a elite da época, a elite política da época, por razões históricas que vinham desde a época do domínio grego da Palestina. Então os saduceus, eles tinham esse status político elevado, eram pessoas influentes e compunham o Sinédrio. Os saduceus, eles tinham um problema teológico. Os saduceus, eles não criam em espírito nenhum, não criam nisso. Não criam em ressurreição, não criam em anjos, nada disso. Eles eram liberais, a teologia deles era uma teologia liberal. Então esse é o grupo do Sinédrio, ali é o Sinédrio ou o Senado, que está lá para julgar ali os apóstolos. Eles se reúnem então, eles pensam, os apóstolos estão presos, e agora o primeiro item da pauta do julgamento de hoje qual é? Esses homens aí, vamos chamar esses homens, porque o caso deles agora é grave. Por que o caso deles é grave agora? Porque antes, quando nós os prendemos, no capítulo 4, nós os prendemos e não tínhamos acusação contra eles. Nós então demos uma ordem para eles. Nós dissemos, olha, não preguem no nome de Jesus. Agora, eles desobedeceram uma ordem expressa do Sinédrio. Agora, nós temos acusação. Agora a situação está mais grave para eles. Chamem esses homens, agora nós vamos lidar com eles diretamente, com um problema sério. Eles são o número um da pauta. Vocês notem aí no versículo 21, que logo ao romper do dia, eles se reuniram logo de manhã, e a pauta, item um da pauta, resolver o problema desses pregadores que nos desobedeceram. Agora nós temos uma acusação contra eles, sem dúvida nenhuma. Então eles fazem isso, se reúnem ali cedo e mandam chamar. Mas o que está acontecendo? O versículo 21 mostra que os apóstolos, eles estavam nessa hora, bem cedinho, pregando no templo. Eles não estavam mais na prisão. O anjo havia libertado os apóstolos e eles estavam no templo pregando, no pórtico de Salomão, pertinho deles, não estava longe, ali no mesmo espaço, ali eles estavam lá anunciando, ensinando e pregando normalmente. Muito bem, eles mandaram buscá-los, aí mostra o texto, aí no versículo 22, os guardas não os acharam no cárcere, voltaram e relataram, olha, estava tudo certinho lá, tudo trancado, os guardas ali nas portas, mas eles não estavam lá. E isso deixou todos eles perplexos, ficaram perdidos sem saber o que fazer. A impressão que nós temos desse texto aqui é que Deus, é como se Deus quisesse zombar deles. Essa é a impressão que dá. Essa parte aqui do texto é uma parte que começa a colocar os inimigos do Evangelho numa posição de ridículos. Eles são ridicularizados aqui. E quando nós vemos isso, nós percebemos uma das formas como Deus às vezes age com seus inimigos. Muitas vezes Deus ridiculariza os seus inimigos. Ele faz isso. Porque notem, os apóstolos não foram libertos e fugiram. Vamos para outra cidade, vamos sumir daqui. Não. Eles foram libertos e continuaram ali. Continuaram pregando normalmente. Sem que mostrassem nenhum pavor, nenhum medo, nenhuma vontade de sair dali correndo com medo das autoridades. Não. Eles saíram, em vez de fugir, eles permaneceram ali fazendo exatamente o que as autoridades proibiram. Então o que nós vemos aqui nesse pedacinho aqui é que Deus, algumas vezes, ele faz as coisas de modo a zombar dos seus inimigos. Deus faz isso. A Bíblia fala que Deus, ele olha para a sabedoria do mundo e ele transforma a sabedoria do mundo em loucura. É como se ele quisesse mostrar o quanto a sabedoria do mundo é ridícula. E uma das coisas que ele faz para mostrar isso, de acordo com o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, nos três primeiros capítulos, ele fala o seguinte: olha, Deus, ele revelou a verdadeira sabedoria às pessoas humildes, aos simples, aos que não são de nobre nascimento, aqueles que não são doutores, os grandes aí deste mundo. E ele fez isso para humilhar a suposta grandeza dos inteligentes e dos poderosos. Ele faz isso. Olha, os poderosos, ele transforma a sabedoria deles em bobagem, em loucura, em estupidez, em absurdo. E os poderosos e grandiosos, eles ficam se vangloriando de coisas tolas, de bobagens sem limite. E ele revela a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, ele revela isso às pessoas humildes, aos pequeninos, aos pobres, a poucos ricos, porque ele não faz acepção de pessoas, então ele revela ricos também, mas a grande maioria para pessoas pobres, que não são de nobre nascimento, e para pessoas que não são os entendidos, os sábios, os que têm grande informação neste mundo. Então nós vemos algo semelhante aqui. Nós vemos aqui os poderosos, os inteligentes, os que têm força política, que têm dinheiro, que têm entendimento, que têm estudo, sendo ridicularizados. E os pescadores, pessoas simples, lá fora, pregando acerca da verdadeira sabedoria. O que nós vemos aqui é a ironia de Deus. Mas Deus é irônico? É. Ele é. Ele zomba da suposta sabedoria dos grandes e dos fortes. Ele zomba. Ele ridiculariza. Olha, vocês são tolos. Vocês, com esses ares todos de grandeza aí se reunindo para julgar, olha lá, eles não têm medo nenhum de vocês. Eles foram libertos, porque quem define se eles ficam presos ou não sou eu. Quem dá o destino deles sou eu, não vocês. Vocês não são nada. Vocês não são nada. E eles são tão corajosos. Eles não são como vocês, se reúnem às escondidas para tomar suas decisões, não. Estão lá, na plena luz do dia, ali, ó, logo cedinho, chegaram cedinho lá. E estão lá pregando a plenos pulmões, sem medo nenhum de vocês. É isso, vocês se julgam grandiosos, poderosos, donos da verdade, vocês não são nada disso, vocês são ridículos. Vocês são ridículos, vocês não têm força nenhuma, vocês não conseguem mantê-los no cárcere e vocês sequer conseguem calar a boca desses homens. Eu mando eles falarem, eu os liberto e eles fazem isso, que quem está no comando sou eu e eu exaltei essas pessoas aqui e vocês são alvo de piada. Vocês vão ser alvos de piada até 2020. Até no Brasil vão rir de vocês. Na Igreja Redenção vão rir de vocês. Depois do carnaval. Vão rir de vocês. Estão rindo, né? Estão rindo. certo? Vão rir de vocês por todo o restante da história. Vão ler isso aqui e vão rir de vocês. Vão ver que vocês não são nada daquilo que vocês tentam passar a ideia de que vocês são. Então é interessante isso aqui. Esse tipo de... do modo como Deus humilha os poderosos. Porque isso deve mudar nossa cabeça. Os jovens que querem ser grandes.
Ah, eu quero um dia ser a...
Isso, para o cristianismo, não vale nada. É legal se você crescer na sua vida, na sua carreira profissional, se você crescer na sua carreira acadêmica, isso é bom, vai em frente, não tem problema. Mas você não pode imaginar que a grandeza de alguém está atrelada a isso, que não está. Você pode seguir a sua carreira, alcançar grandes postos, ter sucesso na sua profissão, nas suas formações, ter vários diplomas. Isso é maravilhoso, isso. Eu, quando eu vejo um jovem fazendo isso, chegando a itens assim, a níveis assim, eu fico feliz. Olha que legal, pessoa esforçada, pessoa dedicada, como Deus tem abençoado. Ótimo, sem problema. Mas os jovens e outros irmãos que estão aqui, nessa busca, devem se lembrar. Na mente de Deus, grandeza não é isso. Isso são bênçãos que Ele dá, isso são coisas, portas que Ele abre, mas a grandeza de uma pessoa, de alguém, não está atrelada a isso. Não está. Alguém pode ter tudo isso e Deus olhar para essa pessoa e zombar dela. Vocês são tolos. Todos, sem sabedoria nenhuma. Eu ridicularizo vocês e eu rio de vocês. Isso pode acontecer. Então, o crente tem que ter uma mentalidade diferente do mundo. Para o mundo, grandeza é isso aqui. É ser do sinédrio.
Ah, eu sou do sinédrio.
Isso é grandeza. Para os padrões de Deus, isso não é grandeza. Para os padrões de Deus, a grandeza consiste em ter acesso à verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria, Deus revelou, em sua maioria, às pessoas simples. E o que é a verdadeira sabedoria? É o Evangelho. Essa é a verdadeira sabedoria, o Evangelho. É conhecer o Evangelho, amar o Evangelho e viver o Evangelho. Essa é a verdadeira sabedoria. O resto, né, são ilusões que o mundo abraça achando que isso é ser grande. Muito bem. Veja aí a sequência da história. Olha o que acontece aí no item 3. É o medo mitigador da brutalidade. Olha o que acontece, a decisão deles então. Chegou a notícia lá de que os apóstolos estavam pregando ali pertinho deles, ali do ladinho deles lá, estavam pregando lá. Agora veja o que acontece aqui. Versículos 25 e 26. Sofia, leia para nós esses dois versículos.
Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisso, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo.
Ok, note aí, eles estavam no templo. Onde o Sinédrio se reunia? No grande complexo do templo. Eu já expliquei para vocês que naquela época, hoje tem lá o espaço disso, mas não tem esses lugares mais de pé ali. Mas naquela época havia um grande complexo construído por Herodes o Grande. Herodes o Grande era o Paulo Maluf da época. Ele gostava, Herodes Maluf, gostava de fazer obras gigantescas. Ele gostava de fazer isso. Ele era um político muito hábil, Herodes o Grande. E ele governava ali a Judéia. E ele gostava de fazer obras malufônicas, gigantescas. E querendo agradar os judeus, o que ele fez? Ele construiu o complexo do templo. E esse complexo, o templo ficava no Monte Moriá. E o que ele fez então? O Monte Moriá, ele é caído assim. O que ele fez? Ele cortou o monte e ele fez um aterro. deixando tudo planinho, bem amplo e plano. E ele construiu muros de arrimo na volta toda e deixou aquela esplanada ali enorme ali. E o que ele fez então? Ali ele reconstruiu o templo, o segundo templo ali, ele reconstruiu, deixou bem bonito ali o templo, e ao redor de tudo ele fez pátios e pórticos. E ele fez também, pertinho do templo, uma grande fortaleza para morar o governador, a fortaleza Antônia. Então ele fez isso lá. Esse aterro com esse grande pátio ainda existe isso lá. E as pessoas visitam ali. Hoje é conhecido como a Esplanada das Mesquitas. Está lá. Então você vai, você visita, você anda por ali e tudo mais. Nesse pátio enorme, quando você chegava, você via os pórticos ao redor, que você já sabe o que são pórticos. Os pórticos são corredores com colunas em volta deles. A igreja se reunia no pórtico de Salomão. O pórtico de Salomão ficava bem na frente da entrada do templo. Tinha o templo nessa grande esplanada. Quando você saía do templo, você olhava lá longe. O que você via em primeiro lugar era o pórtico de Salomão. Ali ficavam os crentes reunidos, ouvindo a pregação dos apóstolos. Você saindo do templo, do seu lado direito ficava outro pórtico, onde hoje tem uma mesquita chamada Al-Aqsa. Desse lado da esplanada ficavam ali salas. Talvez o Sinédrio se reunisse desse lado aqui. Então o que acontece? O Sinédrio está reunido desse lado e os apóstolos pregando do outro lado. Estão pregando. Por isso alguém chegou logo. Eles estão pregando lá. Estão pregando lá. Aqui, ó. Aí, o próprio capitão tomou a iniciativa. Ele era responsável por manter a ordem do templo. Aquilo era a responsabilidade dele. Falou assim, não, eu vou lá. E ele então vai. Então você vê esse personagem, o capitão, tomando nas mãos a iniciativa de ir lá para resolver o problema. E o texto fala que eles trouxeram os apóstolos sem violência. Por que eles fizeram isso? O texto aí explica por quê. Porque eles não pegaram um bastão e desceram a borracha nos apóstolos. Por quê? Oi? Quantos apóstolos estavam pregando? Quantos fala aqui? Aqui. Esse texto aqui é diferente de Atos 4. Em Atos 4, só Pedro e João. Aqui são quem? São quantos? Todos. Estão todos pregando. Todos ensinando. Eles chegam lá, os 12, os 11 estão lá. 12, né? Porque Matias estava junto. 12 estavam lá pregando. Eles fazem o quê? Ó, vocês estão errados, vou descer a borracha em todo mundo, vai dar todo mundo para a cadeia de novo. Foi isso? Não. O texto fala que eles os trouxeram sem violência. Por quê? Vocês viram aí? Medo. Medo do quê? Por que o povo iria apedrejar? Por quê? Por que o povo iria apedrejar os guardas do templo? Por quê? Exatamente. Oi, eu estou aqui na fila para ser curado. Já peguei a senha, né, do SUS. Estou aqui. A fila era grande ou pequena? Vinha gente de tudo quanto é lado. Vinha gente de Guarulhos, vinha gente de tudo ali querendo ser curado. Quantos eram curados e quantos não eram curados? Todos eram curados. Qual era o grau de sucesso da cura? 100%. Curava só um pouquinho, a volta depois, que eu estou meio sem fé? Não. Curava todo mundo 100%. Eles ensinavam e curavam. Não ficava no lugar. Não era sessão só de cura. Hoje vai ter a sessão de curas 8 da noite. Não era isso. Eles curavam o tempo todo. E pregavam o tempo todo. Esse era o trabalho deles. Eles ensinavam e curavam. Ensinavam e faziam milagres. Era assim o tempo todo. Todos eles fazendo isso. E não tinha nenhum doente que não era curado. Ele falava assim, ó, você não teve fé. Não existia isso. Não existia isso. Eles iam lá, eram curados. Acabou. Doente em Jerusalém nessa época, acabou. Só não era curado quem não ia lá. Quem ia, era curado. Ah, se eu não vou, ah, não vai ficar aí. E quem está indo, está voltando são. Então, vinha gente, o texto fala que vinha gente de toda Jerusalém e das cidades vizinhas. Era multidão. E eles, então, atraíam muita gente. Aí chegam os guardas. Vocês aí, para cadeia. Ah, tá bom. Vão arrebentar vocês na pedrada. Vocês são malucos. Eu sou aleijado há 30 anos. Eu tô com lepra faz 20 anos. Eu sou cego desde que eu nasci. Agora, na minha vez... Né? Hora que chega... O próximo sou eu. Ah, todo mundo preso. Não, mas eu... Eu quero... Já era. Não, pedrada desses caras. Que história é essa? Eu tô aqui nessa fila, tô ouvindo essa pregação maravilhosa... Esses homens só fazem o bem? E aí vocês veem um bando de brutamontes aí, de tudo ignorante, prendendo esses homens? De jeito não, vocês vão, quem vai morrer são vocês. A multidão ia se levantar e ia partir para cima. E outra coisa também. A Bíblia fala, o texto fala, no versículo 13 desse texto aqui, no capítulo 5, que eles eram pessoas, os crentes em geral, eram pessoas queridas pelo povo. Por quê? Porque o povo olhava e admirava os crentes. Porque os crentes falavam que eles queriam ouvir. Certo? Não? Porque os crentes falavam, olha, não tem problema você pular carnaval, Deus ama todo mundo. Eles falavam isso. É isso? Claro que não! A Bíblia fala que o povo admirava aqueles homens e olhava para a igreja boquiabertos, porque eles viviam uma vida íntegra, de unidade, de compartilhar. Havia neles uma ternura no relacionamento deles e no modo deles se relacionarem com as pessoas. Havia essa ternura, esse amor, essa unidade. Então o povo admirava essas pessoas. Eles olhavam para os crentes e falavam assim: olha que povo fantástico, veja como eles estão unidos. Eles chegam a vender propriedades para ajudar os que precisam. Eles fazem isso. Eles comem juntos. Eles comem juntos numa reunião maravilhosa de harmonia. E olha que interessante. Se alguém fizer o mal, Deus se manifesta e mata. Matou um casal. Acabou de matar. Ananias e Safira foram mortos. Deus se manifesta ali e não deixa que haja corrupção desenfreada no meio dessa comunidade. Essa comunidade é santa, ela é especial. O povo via isso. E aí então crescia a admiração. E aí chegam os guardas, tratando os apóstolos como bandidos. Não, isso não. Os guardas perceberam. Nós não podemos tratá-los assim. Se os tratarmos assim, nós seremos apedrejados. Então chegaram para os apóstolos numa boa. Ô, Pedro, você, tudo bem? Tudo bem?
Bom.
Você tá bom, Pedro? Eu sou João, tudo bem? Já te conheço, né? Já, tudo bem. Será que você poderia, vocês 12, né? Sem querer ofender, com todo respeito, com todo respeito, será que vocês poderiam... Como é que eu posso dizer? Sem que vocês fiquem chateados, né? Sem ofender os direitos humanos. Né? Então, será que vocês poderiam nos acompanhar? Sem nenhuma, né, hostilidade. Será que vocês poderiam ir conosco até o Sinédrio? Os velhinhos lá, gente boa, pessoal bacana. Isso é um bacana. Vocês não querem ir lá com a gente, eles querem fazer umas perguntas para vocês. Mas a gente sabe que vocês estão no direito de vocês aí, não queremos problemas, não. Os apóstolos eram o quê? É nós. Bom. E foram. Tranquilamente, porque os guardas tinham medo do povo. Então é interessante notar isso aqui. Nós percebemos aqui, isso aqui não se repete muito. Isso aqui, aliás, É difícil imaginar uma outra situação em que isso aqui se repete. Mas o que a gente aprende disso aqui, e parece que os inimigos do Evangelho aprenderam isso depressa, é que a simpatia do povo pelos cristãos é ruim para os inimigos da fé. É ruim. E parece que os inimigos da fé aprenderam isso muito rápido. Então, a partir de agora, nós percebemos que isso não vai se repetir outras vezes, parece que os inimigos da fé descobriram o seguinte: olha, uma das coisas que nós temos que fazer contra esse grupo é indispor o povo contra eles. A opinião popular tem que mudar. Isso é fundamental para que nós tenhamos sucesso no combate a esse grupo. Um dos fatores que nós temos que aprender a fazer é manipular a opinião popular para que as pessoas passem a ter um conceito negativo dos cristãos. Porque se nós tivermos sucesso nisso, então nós poderemos fazer o nosso trabalho sem grandes dificuldades e sem grandes impedimentos, e até com o apoio de todo mundo. O que vocês acham? Eles aprenderam a fazer isso ou não? Sim ou não? Eles fazem isso hoje? Fazem ou não?
Fazem.
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 É a destruição da reputação do cristão. Na igreja antiga, eles começaram, Justino de Roma fala, não sei se ele está correto nisso, mas ele fala numa obra que ele escreveu chamada Diálogo com Trifon. Ele fala que os judeus inimigos do Evangelho, eles começaram a criar boatos contra os crentes. Mas eram boatos tão absurdos que você fala, ninguém vai acreditar nisso. É uma lorota tão grande que não dá para acreditar nisso. Mas essas lorotas imensas, o povo acreditou. A credulidade do povo não tem limites. O povo acredita em qualquer coisa. Você falar, olha, o lenço de suor do pastor Marcos cura, vai ter gente acreditando. Você fala, mas senhor, não, isso não existe. Você acha que alguém vai ser tão burro a esse ponto? Vocês acham? Vai. E acontece? Acontece. Não tem um homem aí que tem um lenço aí que fica... lenço porco, né? Um lenço porco. Ele fica jogando as pessoas. Tem. E o pessoal acredita. Não tem jeito. Então o que fizeram? De acordo com Justino de Roma, o que fizeram? Inventaram o seguinte: olha, os cristãos, eles se reúnem num lugar e eles fazem orgias nesse lugar. Eles se reúnem ali, num dado momento eles apagam as luzes e eles realizam orgias ali. Orgias terríveis, inclusive praticando incesto. Filhos tendo relações com as mães. Irmãos tendo relações com irmãs. Pais tendo relações com as filhas. Numa grande, terrível orgia, eles fazem isso. E outra coisa que eles fazem também, que é absurdo, o que eles fazem? Eles se reúnem e eles pegam uma criança recém-nascida. Isso era fácil de achar. Se você quisesse achar uma criança recém-nascida, era só você ir até os muros da cidade, porque as crianças indesejadas eram deixadas ali para morrerem à míngua lá, nos muros da cidade. As mulheres que tinham seus filhos e não queriam ter filhos, colocavam a criança em cima do muro da cidade. A criança morria lá, apodrecia lá, os animais comiam, então ficava assim. Era fácil achar uma criança. Eles então pegavam uma criança recém-nascida e, durante suas reuniões, eles matavam essa criança, misturavam o sangue com farinha e comiam o pão e com farinha misturado nesse sangue. E aí nessa hora então, era nessa hora, no meio desse ritual sangrento e assassino e antropófago, que eles se envolviam nas mais terríveis orgias, no meio do sangue, no meio daquela baderna toda. E isso aí, os incrédulos viam isso e falavam: olha, os cristãos são extremamente perigosos. Os cristãos são culpados dos crimes mais horríveis que há. Desapareceu uma criança foi raptada. Havia rapto de crianças ou não? Havia, para quê? Escravidão. Havia. Quem será que raptou? Só tem um grupo que faz isso. Quem rapta crianças? Os cristãos. Os cristãos fazem isso. Aí o que acontece? Acontece o seguinte: além disso, eles também zombam dos nossos deuses. Eles ridicularizam os nossos deuses e profanam o nome dos nossos deuses. Sabe por que não está chovendo e as colheitas não estão dando fruto? Sabe por quê? Por causa deles. Porque os deuses estão irritados conosco, porque há pessoas entre nós que estão zombando dos nomes dos deuses. Então, se nós estamos passando fome, a culpa é dos cristãos. E mais, se chover muito e alagar tudo e acabar com as colheitas, a culpa é de quem também? Dos cristãos também. É castigo dos deuses. Qualquer coisa que acontecer de mal para nós, a culpa é de quem? Dos cristãos. Então criaram, os incrédulos aprenderam a criar uma indisposição do povo contra os cristãos. Isso dava resultado? Dava. Por quê? Na hora que os cristãos passaram a ser presos, o que o povo dizia? Não façam isso, eles são pessoas admiráveis, eles são pessoas boas. Falavam isso? Sabe o que o povo gritava? Morte aos ateus. Por que ateu? Porque não crê nos nossos deuses. Eles não creem nos nossos deuses, são ateus. Morte aos ateus. Aí o povo começava a gritar: morte aos ateus. Aí a sentença do magistrado já estava selada. O povo gritou? Gritou. O povo quer que morra? Quer. Então mata. Mata porque nós não queremos uma revolta popular. O Império Romano não quer revoltas populares. Então se o povo está gritando mate, mate. Mate porque nós queremos a paz. E se não matarmos, haverá uma revolta. E essa revolta não é boa para o Estado. Então, o povo aprendeu, os incrédulos aprenderam muito rápido que a opinião popular ajuda ou atrapalha. Se a opinião popular for a favor dos cristãos, isso prejudica o ataque contra eles. Se a opinião popular for contra os cristãos, isso vai ajudar no ataque contra eles. De que modo hoje em dia os poderosos tentam difamar os crentes? Para que o povo tenha raiva dos crentes. Quem sabe? Existe isso hoje ou não? Existe a tentativa de difamar os crentes, sim ou não? Diante do povo, da população, do povão aí. Sim ou não? Sim. O que dizem dos crentes hoje em dia? Para difamar. Hã? Crente é homofóbico. Você é homofóbico? Eu não sou homofóbico. Eu não sou homofóbico. O que é homofóbico? É alguém que tem ódio de homossexuais. Eu não tenho ódio de homossexuais. Vocês têm? Eu não tenho. Eu reprovo a conduta deles, como reprovo a conduta de um ladrão, de uma prostituta. Eu reprovo. Eu digo, eu não concordo com esse procedimento. Mas eu não tenho ódio contra eles, não. Não. Pelo contrário, se eu como crente perceber que um homossexual está apanhando na rua, o meu dever é socorrê-lo. Eu seria o primeiro a falar: não façam isso. É imagem e semelhança de Deus. Ah, mas homossexual não interessa. Pode ser um ladrão que for. Vocês não podem fazer isso. Eu vou proteger aquele homem. Vou proteger aquela moça. Eu não sou homofóbico. Mas eu vou dizer para aquela pessoa: olha, eu protejo você, eu cuido de você. E eu respeito você. Mas o que você faz, eu considero errado. Não se faz isso que você faz. É pecado isso aí. Tem que abandonar essa prática. Mas o mundo não diz isso. O mundo diz que nós somos homofóbicos. É isso. O que mais que o mundo fala? Hã? Nós somos o quê? Loucos, né? Nós somos radicais. O que mais? Machista. Nós somos machistas. E pior é para mim, que eu tenho três filhas e uma esposa. Pensou sendo machista, tendo três filhas e uma esposa? Que sofrimento meu e o delas. Helena, você não sofre muito com um pastor machista em casa? Olha o sofrimento da Helena. Olha a Sofia, o sofrimento dela. Mas passa essa ideia, são machistas, são fundamentalistas, mente fechada, preconceituosos, exclusivistas, só eles estão certos. Pergunta para eles, ó, para ir para o céu, se eu for budista eu vou para o céu, o que você responde?
Não.
Então para ir para o céu tem que aceitar a sua fé, o que você responde?
Sim.
Exclusivistas, preconceituosos, então fazem isso contra nós com o objetivo do quê? Indispor a opinião popular contra os crentes. E funciona? Funciona. O mundo olha para os crentes, crentes de verdade, não o pessoal que vê por aí, né? Mas os crentes mesmo, o mundo olha para os crentes com o pé atrás e com rancor? Olha. Porque considera homofóbico, fundamentalista, mente fechada, retrógrado, preconceituoso, um monte de adjetivos que fazem com que o mundo tenha raiva da gente. E isso, essa lição aqui, dos guardas do templo, o mundo aprendeu. A opinião popular prejudica o nosso trabalho de atacar a igreja. Temos que ter a opinião popular contra a igreja. Aí sim vai dar certo. Irmã lá. Ah, pode falar. Não, esses aqui não. Era outra guarda, porque o templo tinha a sua guarda específica, tá? E o seu capitão, o seu chefe ali dessa guarda, não eram os soldados romanos. Soldados romanos, eles não estão aqui. Isso. Sim. Sim, o grande medo é que aqui o texto fala que o medo deles era do povo, não era do Império Romano. Eles tinham medo de ser apedrejados pelo povo. Mas existia, a princípio também, no capítulo 4, existia preocupação de a pregação dos apóstolos ser uma pregação de revolução contra o Império. Porque eles diziam assim, olha, quem é Quírios não é César. Quírios é Senhor. Quem é Quírios não é César. César nós respeitamos, ele é um líder político. Mas o Quírios verdadeiro, o Senhor mesmo, é Jesus. Ele é príncipe. Ele é rei. Então isso soou para o Sinédrio como algo perigoso. Disseram assim, se os romanos perceberem que essa pregação é uma pregação política e de revolta contra o governo romano, os romanos vão nos punir por não termos acabado com essa pregação. Então nós temos que acabar com essa pregação para manter a nossa posição aqui de meninos protegidos pelo Império Romano. Então essa era a preocupação deles, não queriam perder sua posição. Eles perderam? Perderam. Porque mais ou menos 30 anos depois, houve uma rebelião na Palestina e o Império Romano veio e destruiu tudo, e aí eles, os saduceus, perderam sua posição. Mas nessa época não tinham perdido ainda, não queriam perder. Ok? Tudo bem até aqui? Entenderam tudo? Sim ou não? Reações. 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 O que vocês acham disso? Alguém quer falar? Quem quer falar? Ninguém? João Ivo.
Pastor, junto com isso, atualmente, há uma combinação de crentes com testemunho falso e o jornal, por exemplo. O jornal, por exemplo, sempre dando destaque aos falsos profetas que se creem, nas suas transmissões deles, nas mentiras deles. Quando esse caso vier escândalo para o jornal, hoje em dia é.
Por que, João Ivo, por que você acha que alguns crentes tentam agradar o mundo? Não são dos nossos ou são covardes? São covardes. Ah, eu tenho medo do mundo ter raiva de mim. Mas tem medo? Tem. Então deixa eu falar o que o mundo quer ouvir. Porque aí essa raiva toda que o mundo tem contra os fundamentalistas, entre aspas, não vai me atingir. Eu não vou ter problemas na faculdade. Eu não vou ter problemas no trabalho, eu não vou ter problemas na família, na sociedade, entre os meus amigos. Todo mundo vai gostar de mim, porque eu vou ser um crente diferente. Eu vou falar, nossa, que crente mente aberta. Nossa, que crente diferente! E vão achar eu o crente fantástico. E todos vão gostar de mim. Então, ou são falsos crentes, ou são crentes covardes. E talvez não haja muita diferença entre uma coisa e outra. Hã? Fabrini? Uhum. Valores que nós rejeitamos, eles pregam. Sim. Sim. E o que Tiago fala sobre isso? Quem quiser ser amigo do mundo, se torna o quê? Inimigo de Deus. Isso é claro, assim, para Tiago, é um mais um igual a dois. Ah, mas veja bem, Tiago, não é bem... É assim. Ponto. Tiago não conversa. Tiago é claro. Ele falou: quem quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Simples. Você quer agradar o mundo? Em frente. Vai lá. Mude o seu discurso. Diga o que o mundo quer ouvir. Deixe o mundo te abraçar, dizendo: nossa, que crente mente aberta. Olha, você vai ser amigão do mundo. Nota 10. Só que você vai se transformar em inimigo de Deus. Tem que escolher suas amizades. É simples. Quem você quer ser amigo? De quem você quer ser amigo? É do mundo? Ok. Sem problemas. Só que será inimigo de Deus. Quer ser amigo de Deus? Ok. Só que você vai ser inimigo do mundo. Não tem jeito. Não tem como dar as mãos para os dois. Não tem. Não tem. A mão de um você vai ter que soltar. Você está aqui. Deus aqui, o mundo aqui. Se você pegar na mão de Deus, você tem que soltar lá. Você pegar na mão do mundo, tem que soltar aqui. Pegar na mão dos dois, não tem como. Nossa, pastor, é difícil, hein? É. O cristianismo não é para covardes. Não é. O cristianismo não é para covardes. Por isso, a Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de covardia. Ele não nos deu espírito de covardia. Mas de moderação, de ousadia, Ele nos deu isso. Mas não espírito de covardia. As pessoas covardes, elas não são pessoas que o Senhor transformou. Deus não nos deu essa postura. Nós temos uma postura diferente. Vocês vão ver aqui agora, no próximo texto, qual é a postura dos apóstolos. Eles foram lá. Vamos lá. Vamos lá. Os 12 ali, ó, na frente do Sinédrio. Ali. Só que agora era pior, porque o Sinédrio poderia dar uma sentença de morte. Porque havia um crime que tinha sido cometido. Qual era o crime? Vocês desobedeceram uma ordem expressa do Sinédrio. Antes não. Então, antes nós só batemos em vocês. Agora não. Agora, vocês desobedeceram uma ordem expressa e agora nós podemos aplicar uma pena severa. Antes não. Agora sim. E a postura deles qual vai ser? Mesma coisa. Vamos chegar lá. Qual é o problema aí? Ah, vocês fizeram isso. Fizemos. E vocês são assassinos. É isso. Vocês são assassinos. Vocês são os assassinos do Filho de Deus. Vocês são. Todos vocês aqui. Todos. Nós não temos medo de vocês. Nós estamos lidando com criminosos aqui. Com criminosos que são réus de morte. São vocês. É isso. E quer saber mais? Nós vamos continuar falando. Nós não vamos parar de falar. Vamos continuar falando. Eles só não foram mortos naquele momento porque teve um líder do Sinédrio que interferiu. Alguém chamado Gamaliel. Falou, para. Mandou eles saírem, vamos reunir aqui, ó, acho que não é bom fazer mal para esses homens. E aí, nós vamos ver isso depois, ele conseguiu mitigar aquele ímpeto assassino do Sinédrio. Mas a coragem dos apóstolos nessa hora é fora de série. A gente vai ver agora. Quem mais ia falar? Simone. Mesma coisa. É que Nero, na época, não é que ele botou fogo em Roma e falou assim, ah, eu vou fazer uma fama dos cristãos. Não é. É que aconteceu, dizem os historiadores, ninguém sabe se ele colocou fogo em Roma mesmo. Parece que colocou sim, porque era meio louco. Mas dizem que ele ficou vendo Roma pegar fogo e começou a fazer poesia, porque ele aproveitou o incêndio para se inspirar. Porque ele se julgava poeta. E era um desastre. Quando ele se apresentava como poeta, a pessoa queria pular pela janela. Porque era horrível. Ele era horrível. Como hoje em dia algumas pessoas pensam que são músicos, né? Nero era assim. Não tem gente que pensa que é músico hoje em dia? E acha que é artista? Não tem aí o MC, não sei o quê. Esses caras acham que são artistas, né? Gente, o que é aquilo? É uma desgraça, uma tragédia. Mas o cara acredita que é um artista. E tem ibope. Só que na época, Nero, ele achava que era artista, mas o pessoal tinha noção do que é um artista. E as pessoas queriam escapar, mas não podia. Então ficavam lá assistindo ele cantando lá. Ah, meu Deus, acabava logo, ninguém aguenta mais. Ainda no final tinha que elogiar. Ô, Nero, olha que show que você deu, hein? Nota 10 pra você. Quando é que vai ter outro? Né? Quando é que vai ter outro? Pra eu fingir que eu tô doente e não vir, né? Enfim, era assim. Então, dizem, e como ele queria construir outra cidade, com o nome dele, Nerópolis, quando Roma pegou fogo, disseram, olha, quem colocou fogo foi ele. Não só para se inspirar nas suas poesias, mas também para conseguir reconstruir a cidade do jeito que ele queria e pôr o nome dele. Era isso. O que aconteceu é que, quando houve o incêndio, começaram a surgir boatos de que tinha sido ele. Então ele não botou fogo em Roma pensando nos cristãos. Mas quando começaram a acusá-lo, então ele pensou, eu tenho que achar um bode expiatório. Ele olhou para a cidade e descobriu que um dos bairros que não tinha queimado era um bairro onde moravam muitos cristãos. Ele disse, ó, olha lá, onde menos pegou fogo, nesse bairro, tem muitos cristãos lá. Foram os cristãos. Aliás, os cristãos não falam que o mundo vai acabar em fogo? Foram eles. Foram eles. Aí Nero os acusou. E aí, onde hoje é o Vaticano, onde hoje é a Praça de São Pedro, ali existia um ginásio ali. Era o Circo de Nero. Era um lugar, uma pista oval, onde tinham corridas de vigas. Aí levou os cristãos para lá e os transformou em tochas para iluminar os espetáculos durante a noite. Ele colocou vários postes, pendurou os cristãos ali, ateou fogo neles, eles ficaram ardendo durante a noite, iluminando os jogos e os espetáculos ali. E também jogou alguns para os leões e tudo mais. Então foi a primeira perseguição do Estado contra os romanos, contra os cristãos. Mas o objetivo era tirar a culpa de Nero. Mas serviu para isso também, trazer má fama sobre a igreja. A história do cristianismo é cheia disso aí. É terrível isso. E nós somos alvos disso aí hoje. Nós não sabemos onde isso vai dar. Será que um dia toda essa raiva vai se manifestar em perseguição física? Será? Talvez. Será que toda essa raiva um dia vai se manifestar em prisões aqui no Brasil? É bem possível. É bem possível que, se algum dia, pode chegar o dia do pastor falar sobre Romanos 1 e dizer que o homossexualismo é pecado e ser preso por isso. Esse dia pode chegar e talvez não esteja muito longe. Pode acontecer, chegarem dois homossexuais e falar, pastor, você faz nosso casamento? Eu falo, não faço. E o pastor ser preso por causa disso. E quem defender o pastor ser preso também. Nós podemos chegar nesses dias e talvez não estejam tão distantes assim. Então essas coisas, nós sabemos que essas coisas têm seus objetivos, que é enfraquecer a igreja e calar a igreja. Muito bem, podemos prosseguir mais um pouquinho? Estão cansados? Não, né? Vocês não estavam aqui domingo passado, né? Estavam todos na avenida, não na avenida pulando, mas na avenida dirigindo para viajar, né? E não vieram na aula, mas hoje estão aqui. Na quarta-feira também não vieram, estavam viajando na quarta-feira também. Na quarta-feira nós tínhamos 8 pessoas aqui, então eu quero acreditar que foi por causa da chuva e do feriado, porque 8 pessoas cá entre nós, não tem condição. Então tem que vir na quarta-feira também. Agora que passou o feriado, nós vamos voltar às atividades normais. Veja aí agora então Atos 5, 27 a 32. Então vamos ver lá. Sofia, leia para nós o texto de 27 a 32. Vamos lá mais um pouquinho então? Podemos ir mais um pouco? Pelo menos mais uns 15 minutos, tá bom? Pode ser? Mais 15 minutos a gente vai caminhando aqui para pelo menos começar essa outra parte aqui. Tá? O importante é que a gente esteja aprendendo aí o livro de Atos. Tem 28 capítulos, nós estamos nos 5 ainda, tem muita coisa para aprender. Então nós temos que caminhar um pouquinho mais hoje aqui. Então não sejam preguiçosos. Vamos lá então. Sofia, leia os 5, 27 a 32. O que aconteceu? Os apóstolos chegaram diante do Sinédrio. E veja o que vai acontecer agora. Tan, 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 tan. Sofia, leia esse texto até o 32.
Trouxeram-nos apresentando-os ao Sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem.
Ok, o que vocês acham disso? Hã? Esses homens são medrosos? Não, não foi nada disso. Desculpa, sacerdote. Oh, não, vocês entenderam mal. Foi isso? Não. É isso aí mesmo. É. Veja aí, preste atenção. Quem está ali atrás? Nicholas. Nicholas. Você. É Nicholas, né? Eu só falo tanto Nicholas, eu estava falando errado. É Nicholas. Nicholas. Escreva aí. Três verdades ditas por quem? Não. Três verdades ditas pelo sumo sacerdote. O quê? Ele falou uma verdade. Vamos ver lá. Três verdades ditas pelo sumo sacerdote. Quem vai achar as três verdades que o sumo sacerdote falou? Veja aí. Primeira delas. Primeira, qual é a primeira? A ordem, exatamente. Olha aí, a pregação dos apóstolos era proibida pelo Sinédrio. Isso era mentira? Não. Onde você vê o sacerdote falando isso? Olha aí, expressamente, ou seja, claramente, nós não fomos obscuros na nossa ordem. Foi uma ordem clara, foi uma ordem expressa, com todas as letras. Nós vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Era verdade isso ou mentira? Verdade. Será verdade. Olha o 4:18. Olha o 4:18. Sofia, leia o 4:18. O sumo sacerdote disse a verdade. Veja lá o 4:18, Sofia. Bem bonito aí.
Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus.
Olha aí. Qual era a ordem? Olha, é uma ordem. Olha, não pronunciem esse nome mais aqui. Aliás, dá uma olhadinha nesse papo aí do sumo sacerdote. Olha o que ele fala: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis no nome de Jesus. É assim que ele falou? Ele pronunciou o nome de Jesus? Não. Por quê? Por que ele não pronunciou? Ele próprio tinha falado: eu não quero mais que vocês falem esse nome aqui. Eu não quero ouvir esse nome mais. Então ele próprio não fala. Ele não fala, ele fala esse nome. É até um descaso. Mas ele não pronuncia o nome. Agora, olha o que Pedro faz. Olha o que Pedro faz. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Eu vou falar e vou falar para vocês. Vou falar aqui e falarei acolá. Falei acolá e falarei aqui de novo. Jesus, Jesus, Jesus. Vou falar de novo. Quer ver que eu fale de novo? Falei Jesus. Pronto, falei. E aí? É isso. Eu falo e vou continuar falando. Eu vou morrer falando. Minhas últimas palavras vão ser: Jesus. Vou falar. Vou de noite, dormindo, eu vou falar: Jesus. Vai ser assim. Eu vou desobedecer vocês. Eu vou desobedecer. E ponto final. Eu não tenho medo de vocês. É isso. Então, você vê aqui a primeira verdade que o sumo sacerdote fala. Nós demos uma ordem expressa. E isso era verdade. Tinham dado mesmo. E eles desobedeceram. Agora veja a segunda verdade que o sumo sacerdote fala. Olha aí, vê se você acha. Como você sabe que os apóstolos pregavam sem parar? Para todo mundo. Olhando para essa frase aqui. Sim, mas aqui nesse versículo. Eles encheram. É um contraste muito grande. Nós falamos para vocês não falarem dele. No entanto, o que vem depois? Vocês encheram. Vocês. Acho que a senhora ficou até gago nessa hora. Vocês. Vocês encheram a cidade disso. É uma praga. É um coronavírus isso aí. Vocês contaminaram a cidade inteira. Por onde a gente vai? As crianças, os velhos, os pobres, aleijados, nem se fala. A gente não pode botar a cabeça lá fora. E a gente vê gente atrás disso aí. E vocês falando e falando, e nós damos uma ordem expressa: não falem. E vocês fizeram exatamente o oposto. Vocês não param. Vocês não têm um dia de folga? Vocês não têm, sei lá, um dia aí para descansar um pouquinho? Vocês encheram a cidade toda dessa vossa doutrina, da doutrina de vocês. É a segunda verdade deles. Ele fala: olha, vocês desobedeceram expressamente a ordem que nós demos. E qual é a terceira verdade que o sumo sacerdote fala? Hã? Qual é a terceira verdade, Pedro? Vocês querem jogar a culpa da morte dele sobre nós. Era verdade isso? Os apóstolos falaram: acertou, miserável. Acertou. É isso mesmo. Nós queremos, não é que nós queremos. É isso mesmo. Vocês são assassinos. É isso mesmo. Você falou três verdades aqui para mim. Três. E a terceira, olha, nós não temos a menor dúvida disso. Vocês mataram esse homem. Quando o texto fala, o sumo sacerdote fala assim, olha a linguagem dele: quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Lançar sobre a pessoa o sangue é atribuir à pessoa crime de assassinato. Essa linguagem, lançar sobre a pessoa o sangue daquela pessoa estará sobre você. Isso é dizer o seguinte: olha, você é o responsável por essa morte, você é um assassino. Agora pergunta: qual era a pena para os assassinos? Hã? Morte. Vou dizer o seguinte: olha, vocês querem nos atribuir o crime de assassinato, vocês querem dizer que nós somos réus de morte. Vocês querem nos acusar de assassinos que merecem morrer. E Pedro fala o quê? Não é bem assim. É isso? Não? É isso aí mesmo. Vocês são, aliás, vocês são piores do que assassinos. Eu vou explicar. Vocês não são só assassinos. Vocês são piores do que assassinos. Porque o crime que vocês cometeram, ninguém na história do mundo cometeu. E ninguém na história do mundo será capaz de cometer. O crime que vocês cometeram, só vocês cometeram. Ninguém conseguirá daqui para frente, nem antes de vocês, nem depois de vocês, ninguém conseguirá cometer o crime que vocês cometeram. Então vocês não são só assassinos. Vocês ultrapassam isso. São muito além de assassinos. O crime que vocês cometeram, jamais, nem Hitler cometerá, nem Nero cometerá, nem Osama Bin Laden cometerá, nem o Lula, o Lula talvez cometa, mas ninguém cometerá o crime de vocês, ninguém, nunca, jamais. O assassinato de vocês é singular, é singular, não tem tamanho para a culpa de vocês. E Pedro vai mostrar isso aqui. Então você tem aí as três verdades do sacerdote. Agora vejam a sequência, porque tem as três verdades dos apóstolos. Ok? Aqui não tem, né? Depois eu vou colocar aqui. As três verdades dos apóstolos. As três verdades ditas pelos apóstolos estão nos versículos 29 a 32. A Sofia já leu. Então eu vou falar sobre a primeira. Olhe a primeira. A primeira é a seguinte: Deus ressuscitou Jesus. Essa é a primeira verdade dita pelos apóstolos e está nos versículos 29 e 30. Só que, presta atenção, só que antes dele falar essa verdade, ele fez um comentáriozinho, bem rapidinho, antes de dizer essa verdade. Ele começa fazendo uma notinha, abrindo um parênteses, um comentáriozinho rápido, e aí ele entra dizendo que Deus ressuscitou Jesus. Tá? Agora note bem, qual é o comentáriozinho que ele fez? Ou seja, o que Pedro está dizendo aqui? Eu não tenho opção. Eu não tenho opção. Eu não sou um homem rebelde contra vocês, como há tantos por aí, não é isso? Eu simplesmente não tenho opção. Sabe por que eu não tenho opção? Porque Deus me deu uma ordem. E eu não posso escolher se eu vou obedecer ou não. Não tem como. Ele ordenou que eu falasse. Olha o versículo 19. Sofia, leia. É isso? É? Onde é que está aqui? É o 19? Não, né? Não, é o 5, é o 19. É o 5, 19. 19 e 20, Sofia. Leia. 5, 19 e 20. Olha aí o que acontece.
Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida.
O anjo deu uma ordem? Ele tinha opção? Se você recebe uma ordem de Deus, você tem opção? Você pode pensar, falar, não sei se eu vou fazer isso, é perigoso. Você pode fazer isso? Não, eu não posso fazer isso. Pedro não tinha opção, os apóstolos não tinham opção. Eles estão dizendo, olha, vocês deram uma ordem, mas Deus deu outra. Adivinha qual dos dois nós vamos obedecer? Adivinha, pensa um pouco. Vocês são inteligentes, vocês são juízes, vocês são do Sinédrio. Tem a ordem de vocês e tem a ordem de Deus. Nós tínhamos que escolher. As duas ordens estavam em conflito. Tínhamos que escolher uma para obedecer. E nós obedecemos o quê? Nós obedecemos a ordem de Deus, porque é importante obedecer a Deus mais do que aos homens. E aí eles saíram e foram pregar. Eles não fugiram. Não fugiram. O Senhor obedeceu o que Deus mandou. E foram até o outro lado da esplanada e começaram a pregar. Nós vamos obedecer o que Deus fala, não o que vocês querem. Agora pergunta aqui, vamos ver o conhecimento bíblico de vocês nesses últimos minutinhos aqui. Quem mais desobedeceu uma ordem do Estado para cumprir uma ordem de Deus? Quem mais? Quem lembra de alguém que fez isso? Quem? Paulo fez isso. Quem mais fez isso no Antigo Testamento? Quem no Antigo Testamento era uma ordem clara e ele falou, não. Quem? Quem? Daniel. Qual era a ordem? Qual era a ordem? Houve um decreto, né? Sofia, leia aí o capítulo 6, Daniel. Havia um decreto. Um decreto. Qual era o decreto? Não pode orar. Isso para muita gente não ia fazer diferença nenhuma. Não, já não oro mesmo. Mas para Daniel, aí já era uma pegada ruim. Porque ele orava quantas vezes por dia? Três. E aí qual era a ordem? Não pode orar? Nenhuma. E note bem, Daniel obedeceu? Qual foi o preço de ter desobedecido? Foi jogado na cova dos leões. Só que os leões, naquela noite, estavam jejuando. Era a noite do jejum na cova. E aí os leões não puderam comer. Mas veja aí a postura de Daniel. Daniel 6, veja aí, Sofia, leia para nós 6 a 10. Leia para nós, rápido.
Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente.
É Dario.
Tá.
Vai lá.
Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, ó rei Dario, o rei Dario assinou a escritura e o interdito.
E o que aconteceu? Versículo 10.
Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer.
Olha só, ele ouviu o decreto, na hora que ele ouviu falar do decreto, o que ele fez? Na hora que ouviu. É brincadeira. Na hora que ouviu, falou, não é para orar? É. Ele foi lá e orou. Na hora, era uma ordem, era uma norma federal, o reino inteiro. Não podia orar por 30 dias. Ele ouviu o decreto, ele foi lá, se ajoelhou e orou. Ele desobedeceu. Ele teve que escolher. Eu obedeço os homens, obedeço a Deus. Obedeço a Deus e orou. E veio a punição. É que Deus o protegeu. Nem sempre Deus protege daquele jeito. Nem sempre. Mas não interessa. Não interessa. Oi? Mesma coisa. Vamos falar disso agora. Então veja. Quando existe um conflito entre a ordem humana e a ordem divina, o que eu faço? Eu obedeço à ordem divina. Simone falou de outro grupo, de outro exemplo. Vocês se lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? Lembram? Esse trio terrível, né? Esse trio era terrível, né? Jovens, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. É que eu tive 3 filhas, Isabela, Helena e Sofia. Se eu tivesse 3 meninos, ia ser Sadraque, Mesaque e Abednego. Ia ser os nomes dos 3, né? Então, minhas filhas já sabem, já quando tiverem filhos, esses são os nomes que Deus me revelou. Então tem que obedecer. Então, é Sadraque, Mesaque e Abednego. É assim que vai ser os nomes dos meus netos. Então, note bem, qual foi a ordem que eles desobedeceram, muito semelhante aqui aos apóstolos, Daniel 3, 14. Olha só, veja aqui essa situação. Olha que situação terrível essa. Daniel 3, do 14 ao 18. Sofia, leia bem rápido aí.
Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste.
Olha essa resposta. Olha essa resposta. Dá para acreditar nisso? falou assim, olha, nós entendemos a ordem. É, ó rei, é. Nós entendemos a ordem, sem problemas. Agora, se Deus quiser nos livrar da sua fornalha, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, nós morreremos. Nós não sabemos qual vai ser o desfecho disso. Agora, tem uma coisa que nós sabemos. Nós não sabemos se Ele vai nos livrar da fornalha ou se Ele não vai nos livrar da fornalha. Isso nós não sabemos. Isso realmente é uma dúvida que a gente está meio assim pensando. Será que vai? Será que não vai? A gente está meio assim na dúvida sobre isso aí. A gente não sabe. Pode ser que Ele livre, pode ser que não livre. Ele tem seus caminhos. Não sei. Isso eu não sei. Mas tem uma coisa que eu sei. Sabe o que eu sei? Sabe o que eu tenho certeza? Sabe o que é? Que eu não vou me dobrar, que eu não vou me curvar, que eu não vou ajoelhar. Isso eu sei. E quer saber? Fique você sabendo disso também. Eu não sei se Deus vai me livrar, mas eu sei que eu não vou me curvar. E fique sabendo você também disso. Fique sabendo você também que eu não vou me curvar. Nós aqui, nós três, não vamos nos curvar. Quer tocar? Quantos instrumentos tem aí? Tem uns 6, 7 instrumentos? Vai tocar tudo. Pode arrebentar de tocar isso aí. Pode morrer tocando. Chama uma orquestra. Toca isso aí até morrer. Eu e meus amigos, nós não vamos nos curvar. Simples assim. Quer que desenhe? Quer que eu desenhe? É isso. Não vamos nos curvar. E não se curvaram. E o resultado qual foi? O rei os jogou na fornalha. E nesse caso, Deus interferiu e eles saíram da fornalha, nem cheiro de fogo eles tinham. Fogo tem cheiro? Tem, né? Tem. Cheiro de queimado, né? Nem cheiro de queimado eles tinham. Saíram, né? Com cheiro de jequiti. Saíram com a colônia do Celso Russo, Celso Portioli. Colônia do Celso Portioli. Nem cheiro de fogo tem, nem cheiro de fogo. Aprenderam essa lição, né? Os pagãos aprenderam essa lição. Só existe um Deus. Mas isso aconteceu por quê? Eles disseram, olha, nós obedecemos a Deus, não a vocês. Quando duas ordens estão em conflito, nós obedecemos a Deus, mesmo que para isso tenhamos que enfrentar oposição e sofrimento sem tamanho. Nós escolhemos obedecer a Deus e não aos homens. Então, esta lição de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego e outros personagens, os apóstolos demonstram aqui. Eles dão esse comentáriozinho no início, eles fazem esse comentáriozinho no início, e aí começa a resposta deles. E a resposta deles é uma pregação que nós vamos conhecer na semana que vem. Na semana que vem entra a pregação. Ele começa, o Deus de nossos pais. Olha, é o Deus verdadeiro ou falso? O Deus de nossos pais, dos meus pais e dos seus pais. Esse Deus, o Deus dos meus pais e dos seus pais, tá? Esse aí. Esse Deus, ele ressuscitou Jesus. Vocês mataram. Mas a cabeça de vocês está em tamanha oposição ao que Deus pensa, que vocês mataram, Deus ressuscitou. Para vocês terem uma ideia de quão distante está a cabeça de vocês da mente de Deus. Vocês mataram, Deus ressuscitou. Para vocês terem uma ideia do abismo que existe entre a mente de vocês e a mente do Deus dos seus pais, dos nossos pais, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão. Vocês estão em total dessintonia com ele. E aí eles continuam a falar, e nós vamos ver essa pregação aqui até o versículo 32. Qual vai ser o resultado da pregação? O Sinédrio, então, quando ouviu a pregação, eles cantaram um hino, fizeram um apelo, e o Sinédrio foi à frente em lágrimas, e todos se converteram, e foi uma bênção. Foi isso?
Não.
Olha o 33, Sofia, lê. 33, olha o resultado da pregação.
Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los.
Pedro não seria contratado para ser um pregador do Evangelho hoje em dia. Porque o sucesso dele na pregação foi nota... zero. Pedro não seria contratado para pregar numa semana evangelística hoje em dia, não. Porque o resultado da pregação foi o oposto. Em vez de haver conversão, houve ódio. E queriam matá-los. E iam matá-los. Só não mataram porque Gamaliel, que estava entre eles, fez uma observação e salvou a vida deles. Vamos ver isso depois, na outra semana.